Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. O Livro do Clima, organizado por Greta Thunberg, é uma obra de divulgação científica e intervenção pública sobre a crise climática, publicado no Brasil pela Companhia das Letras. O volume reúne contribuições de mais de 100 especialistas entre cientistas do clima, pesquisadores do oceano, economistas, engenheiros e historiadores, filósofos e representantes de povos indígenas. Greta atua como articuladora do projeto e também escreve textos que conectam o conhecimento técnico à experiência do ativismo climático. Em vez de oferecer uma tese individual ou um manual de hábitos domésticos, o livro procura apresentar a dimensão física, social, econômica e política do aquecimento global. Seu propósito é esclarecer como a crise foi produzida, por que respostas graduais têm sido insuficientes e quais transformações estruturais são necessárias. A abordagem combina explicação acessível de temas complexos com crítica ao atraso político, à dependência de combustíveis fósseis e ao uso enganoso da linguagem da sustentabilidade. Assim, a obra se posiciona como uma síntese ampla para leitores que desejam relacionar evidências científicas, justiça social e ação coletiva. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a ciência climática como ponto de partida para decisões públicas. Um eixo central de O Livro do Clima é a defesa de que qualquer resposta responsável deve começar pelo entendimento das evidências científicas. As contribuições explicam que o clima não é um tema isolado de meio ambiente, mas um sistema que envolve atmosfera, oceanos, gelo, solo, biodiversidade e circulação de energia. Essa perspectiva ajuda a compreender por que o aumento da temperatura média global produz efeitos que se acumulam e se reforçam, incluindo eventos extremos. Alteração de regimes de chuva, elevação do nível do mar e pressões sobre ecossistemas. O livro também enfatiza a diferença entre reconhecer genericamente que o planeta está esquentando e entender a velocidade, a escala e as consequências desse processo. Essa distinção tem implicações políticas, metas vagas e promessas distantes podem parecer adequadas sem enfrentar a urgência indicada pelos dados. Ao reunir vozes de disciplinas diferentes, a obra mostra que a ciência do clima oferece bases para avaliar riscos, limites e prioridades, mas não substitui escolhas coletivas sobre distribuição de custos e responsabilidades. A função do conhecimento científico, nesse enquadramento, é reduzir a negação, expor falsas controvérsias e tornar mais nítido o descompasso entre o que se sabe e o que governos e empresas efetivamente fazem. Em segundo lugar, combustíveis fósseis e sistemas econômicos no centro do problema. A obra desloca a atenção de explicações centradas exclusivamente no comportamento individual para os sistemas que mantêm altas emissões. O uso continuado de carvão, petróleo e gás aparece como elemento decisivo da crise, pois sustenta setores de energia, transporte, indústria e cadeias produtivas inteiras. Essa ênfase é importante porque evita a ideia de que mudanças climáticas podem ser resolvidas apenas por escolhas de consumo, embora escolhas pessoais possam ter valor ético e político. Para o livro, a escala do problema exige mudanças em infraestrutura, investimentos, regulação e modelos de produção. A análise também aponta que interesses econômicos organizados podem prolongar a dependência fóssil, influenciar decisões públicas e apresentar medidas limitadas como se fossem transformações suficientes. Ao tratar da economia, o volume não reduz a discussão a uma oposição simples entre crescimento e proteção ambiental. Ele convida o leitor a examinar quais atividades recebem recursos, quais custos são transferidos à sociedade e quem se beneficia da manutenção do modelo atual. Desse modo, a crise climática surge como questão de poder e planejamento. A transição energética nesse contexto não significa apenas trocar uma fonte de eletricidade por outra, mas reorientar sistemas materiais para reduzir emissões de forma verificável e duradoura. Em terceiro lugar, greenwashing e a distância entre promessas sustentáveis e redução real de emissões, Greta Thunberg dedica atenção crítica ao greenwashing, prática pela qual empresas, instituições ou governos usam linguagem ambiental para construir reputação sem promover mudanças proporcionais ao problema. O tema é relevante porque a comunicação verde pode transformar a crise climática em recurso de marketing, escondendo emissões persistentes. Metas sem mecanismos de cumprimento ou compensações que não substituem cortes diretos. O livro estimula uma leitura mais rigorosa das promessas de sustentabilidade. Em vez de aceitar rótulos, o leitor é levado a perguntar quais emissões serão reduzidas, em que prazo, por quais meios e sob qual forma de acompanhamento público. Essa postura não implica rejeitar toda inovação ou toda iniciativa corporativa, mas distinguir compromissos mensuráveis de narrativas convenientes. A crítica também alcança soluções que parecem tecnicamente atraentes, porém são usadas para adiar a redução do uso de combustíveis fósseis. O ponto analítico é que medidas climáticas devem ser julgadas por seus efeitos materiais e pela sua escala, não apenas por intenções declaradas. Ao incluir esse debate, a obra oferece uma ferramenta de letramento político e midiático. Ela ajuda a reconhecer como a urgência climática pode ser neutralizada quando a ação é substituída por publicidade, metas remotas ou mudanças simbólicas de baixo impacto. Em quarto lugar, Justiça Climática e a Distribuição Desigual de Impactos e Responsabilidades, o livro trata a crise climática como problema de desigualdade, pois os danos e as responsabilidades não se distribuem de maneira uniforme. Populações com menor renda, comunidades indígenas, grupos racializados e regiões mais vulneráveis frequentemente enfrentam efeitos mais severos de secas, enchentes, insegurança alimentar e perda de território, embora tenham contribuído menos para as emissões históricas. A presença de perspectivas indígenas e de campos como história e filosofia amplia o debate para além de indicadores físicos. Ela chama atenção para relações entre colonialismo, exploração de recursos, direitos territoriais e formas distintas de conhecimento sobre a natureza. Essa abordagem dificulta soluções que protegem apenas economias ricas ou transferem os custos da transição para quem dispõe de menos recursos. Também questiona a noção de que todos os países, empresas e indivíduos devem responder do mesmo modo, independentemente de sua contribuição acumulada e de sua capacidade financeira. Na prática, justiça climática envolve discutir financiamento, adaptação, reparação, participação democrática e proteção de direitos. O mérito do volume está em conectar esses assuntos à ciência do clima sem tratá-los como apêndices morais. A obra argumenta de modo implícito e explícito que políticas climaticamente eficazes precisam ser socialmente legítimas ou correrão o risco de reproduzir vulnerabilidades e encontrar resistência justificada. Por último, ativismo coletivo como pressão sobre a inércia institucional. A experiência de Greta Thunberg com as greves estudantis aparece no livro como exemplo de mobilização capaz de alterar a visibilidade pública da crise climática. Foco não está em apresentar o ativismo como substituto de políticas públicas ou da pesquisa científica. Ao contrário, a ação coletiva ganha sentido porque pressiona instituições a responderem ao conhecimento que já existe e que muitas vezes é ignorado. As greves climáticas demonstram como estudantes e outros grupos podem transformar preocupação difusa em demanda política organizada. O livro associa esse processo à necessidade de participação contínua, fiscalização de promessas e recusa da normalização da inação. Essa posição também confronta uma expectativa recorrente de que cidadãos comuns devem permanecer passivos diante de decisões tomadas por governos e grandes corporações. Ao mesmo tempo, a obra não sugere que toda a responsabilidade recaia sobre jovens ativistas. Sua crítica se dirige precisamente à distância entre o peso das consequências que recairão sobre as novas gerações e a lentidão das lideranças atuais, para o leitor. A lição prática é que informação confiável pode apoiar formas diversas de engajamento, como debate comunitário, organização política, apoio a movimentos e cobrança por transparência. A relevância do ativismo está em criar pressão democrática para que respostas estruturais deixem de ser continuamente adiadas. Em conclusão, o livro do clima é indicado para leitores que procuram uma visão ampla e fundamentada da crise climática, incluindo estudantes, educadores, profissionais de comunicação, formuladores de políticas e pessoas que desejam avaliar criticamente discursos sobre sustentabilidade. Também pode ser útil a quem já acompanha o tema, mas sente dificuldade para conectar ciência atmosférica, economia, desigualdade, energia e mobilização social em um mesmo quadro analítico. Seu benefício intelectual está na organização de perspectivas complementares, o leitor não recebe apenas alertas sobre o aquecimento global, mas instrumentos para entender suas causas sistêmicas, seus impactos desiguais e os critérios para examinar soluções propostas. Na dimensão prática, a obra favorece uma leitura mais cuidadosa de metas corporativas, políticas públicas e compromissos de redução de emissões. O diferencial em relação a muitos livros de divulgação ambiental está em sua forma coletiva, em vez de depender da autoridade de uma única autora. Greta Thunberg reúne especialistas de áreas distintas e usa sua voz pública para relacionar esse conhecimento ao ativismo e à responsabilidade institucional. O resultado não é um guia simples de condutas individuais, nem uma exposição exclusivamente técnica. É uma obra de referência voltada a situar o leitor diante da urgência climática, sem ocultar os conflitos políticos e econômicos envolvidos. Sua maior contribuição é insistir que compreender o problema exige reconhecer tanto os limites físicos do planeta quanto as escolhas humanas que continuam a ampliar ou reduzir o risco coletivo. Se você quiser apoiar Greta Thunberg, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!